Eclésia, Igreja Católica.
Olá, uma boa noite para si que nos acompanha na emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Os responsáveis pela Pastoral Juvenil analisaram as respostas portuguesas ao questionário para a preparação do Sínodo dos Bispos de 2018, marcado para outubro no Vaticano. Conversamos com o Padre Eduardo Duque, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral do Ensino Superior, para saber quais são as expectativas dos mais jovens em relação à Igreja Católica. Que importância é que tem que os jovens se possam pronunciar sobre um debate em que eles não são apenas destinatários, mas são também protagonistas?
Eu creio que os jovens esperam muito da Igreja nos dias de hoje, contrariamente àquilo que muitas vezes perpassa, de que há uma descontinuidade, isto é, de que os jovens não estão, os jovens são muito indiferentes à Igreja. Claro que os há muitos jovens que são indiferentes, não é? Mas eu creio que existe uma maioria muito significativa de jovens que procura, que está atento, que põe a questão do sentido, e por isso eles pedem também à Igreja algumas respostas. Eles pedem, antes de mais, que sejam de facto protagonistas, ou seja, que sejam ouvidos, que a Igreja apresente modelos de orientação, de referências de fé a seguir. Pedem também que a Igreja utilize uma linguagem que seja mais próxima, que aceite os jovens tal como eles são, que haja um maior acompanhamento espiritual. Ou seja, isto é um conjunto de, eu não sei se se pode dizer de exigências, mas pelo menos são um conjunto de pedidos que os jovens, na sua forma, às tantas humilde de estar na vida, mas de certa forma também os jovens, nas suas conquistas, eles precisam de uma Igreja próxima deles, uma Igreja que os escute e uma Igreja que os atenda, tal como eles são, ponto final.
Houve uma polémica aqui uns anos, política, quando se dizia que os jovens tinham de sair da sua zona de conforto. O sínodo, do ponto de vista católico, implica, de certa forma, ter os jovens a dizer à hierarquia e às comunidades católicas que têm de sair da sua zona de conforto?
Eu acho que sim. Ou seja, eu punha, talvez, a questão de que hoje a Igreja, a sociedade evoluiu de uma forma muito significativa, não é? Vivemos naquilo que se chama sociedade do conhecimento, com que aquilo que importa é gerir muito o saber, não é? E então, nesta sociedade do conhecimento, creio que é um espaço tremendo para que também a Igreja faça o seu caminho. Porquê? Porque eu creio que a sociedade evoluiu imenso no sentido tecnológico, no sentido científico, mas há aqui uma dimensão a trabalhar, e esta dimensão é a dimensão espiritual, a dimensão mais profunda, a dimensão da alma, não é? A ser curada das pessoas. E creio que, se a Igreja for capaz de aproveitar estes tempos de graça, no fundo, que podem ser os tempos do sínodo, eu estou certo de que nós faremos uma grande aproximação àquela franja de jovens que andam nas fronteiras. Por isso eu acredito, não é? Isto respondendo à sua pergunta, eu acredito que a Igreja utilizará este tempo para se aproximar verdadeiramente, para deixar cair um conjunto, talvez, de pruridos que foram resquícios de passados, não é? De uma Igreja hierarquizada, etc., para uma Igreja muito mais próxima das pessoas, uma Igreja que não tenha medo da afetividade, uma Igreja que se aproxime dos jovens. Não é?
Nós já estamos a olhar para o Sínodo dos Bispos com um documento de trabalho nas mãos.
Sim.
E uma das coisas que pessoalmente me chamou a atenção e que vou pedir um comentário tem a ver com o facto de, sendo este um sínodo sobre jovens e discernimento e sobre vocação, se ter logo a partir da lançada a ideia de que é preciso deixar de lado uma pastoral vocacional que seja sinónimo de recrutamento de padres religiosos, religiosas, e que olhe para, ofereça aos jovens um sentido, ou seja, que lhes proponha a vocação como um sentido para a vida toda e para toda a vida, independentemente do caminho que eles sigam. Isto ajuda a centrar aquela questão que levantava ainda há pouco, de de falar aos jovens a partir das inquietações interiores que eles têm e não só a partir das propostas que nós temos para eles.
Boa. Sim, eu creio que há três coisas, o padre Fábio Salesiano fala de três coisas essenciais nas quais me revejo para que a Igreja aproveite bem este tempo e para que a sua mensagem chegue aos jovens, ou seja, para que os jovens sejam integrados nesta dinâmica profunda de que a Igreja está a tentar perscrutar para chegar até eles. A primeira é o acolhimento. Ou seja, acolhê-los bem, ouvi-los, atendê-los, perceber a partir de dentro de cada um onde é que cada um está, independentemente de onde estiver, que a Igreja acolha a pessoa, o valor da pessoa como tal. Depois, uma segunda ideia, que é a ideia da humildade. A Igreja reconhecer sempre com a Igreja, nós termos uma postura humilde para chegar até às pessoas. Nunca com arrogância, nunca com no pedestal, mesmo que às vezes o cansaço seja muito, mesmo que às vezes a pessoa que temos diante de nós possa estar muito distante daquilo que a gente pensa que seria o desejável, mas temos que, sempre com muita humildade, ouvir a outra pessoa. E para isso é preciso compreender a história, para isso é preciso descer ou subir até a outra pessoa, ou seja, é preciso fazer um grande caminho verdadeiro de despir um conjunto de preconceitos, muitas vezes da nossa parte, eu quando digo da nossa parte, já da Igreja no fundo, não é? Para perceber os jovens então na sua integridade, no seu íntimo, no seu interior. E depois uma terceira ideia, que é a ideia do testemunho, da martiria, ou seja, a ideia do testemunho. A Igreja, os jovens hoje pedem à Igreja, exigem à Igreja mais transparência, mais integridade, mais verdade, não é? E se nós porventura não utilizarmos esta transparência que eles nos pedem, como é que nós vamos ser testemunho? Não vamos ser testemunho, pelo contrário, somos o testemunho exatamente para o afastamento e não para a aproximação, não é? Por isso eu acredito que este pode ser um tempo de lavagem de alma da própria Igreja, não é? Ou pelo menos eu assim gostaria que fosse. Pode haver aqui uma tendência para um certo esmorecimento da identidade sociocultural da matriz católica, não é? Que não é esta matriz, que não é, ou seja, este esmorecimento não é tipicamente português, não é? Mas é muito europeu. Não podemos dizer que possa ser africano ou que possa ser asiático, não. É um esmorecimento muito europeu. E que dentro desta dinâmica há que realçar uma coisa muito interessante. Qual é? É que os jovens continuam, isto é, uma larga maioria de jovens, ou seja, mais de 50% dos jovens, continuam a dizer que têm um sentimento religioso. Quando se lhes pergunta sobre o seu sentimento religioso, percebe-se que esse sentimento religioso está lá, não é?
Depois desta conversa, proponho-lhe um minuto positivo, conduzido pela reflexão de Patrícia Fonseca.
Trago hoje uma proposta de reflexão sobre o bem comum, ou os bens comuns. A Fundação Gonçalo da Silveira promove, já no próximo dia 12 de julho, o seminário intitulado Cuidar dos Bens Comuns para o Bem Comum. Este seminário, que se realiza em Lisboa, no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, propõe um questionamento crítico acerca dos modelos de desenvolvimento económico, social e ambiental para a promoção do bem comum. Nos dias de hoje, somos chamados a trabalhar colaborativamente no sentido de uma alteração de paradigma de vida para as sociedades e para vivências mais sustentáveis, que consigam ter uma visão mais humana, integrada e global. Uma transformação holística que nos coloque como corresponsáveis pela gestão dos bens comuns. Aqui fica o mote para quem se quiser juntar a esta reflexão, dia 12 de julho, no ISEG, em Lisboa.
Com este minuto positivo, chega ao fim a emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta este domingo, se Deus quiser, pelas 6 da manhã. Convido a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me de si com votos de uma boa noite e uma vida feliz.